Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br.
Fala galera, ouvinte do Machine Cast, do Freecast, do Pode Brisar, do Cast of Tretas, do Freecast, e a gente tá quase virando um Cineg.
Freecast duas vezes? Caraca!
Né, então, a gente tá quase virando um Cineg já, né, tá começando a
expandir. Não, mas pra virar um Cineg a gente tem que remar muito ainda. Só hoje eles contrataram 3 novos podcasts hoje.
Olha só, tá vendo, cara? São as coisas crescendo, ó. Então, galerinha, como vocês perceberam, estou aqui junto com o Team Blue, né, Team Blue?
Isso, e aí, pessoal, tudo bem?
Vamos fazer aí mais uma Feedback to the Future aí das leituras de e-mails e comentários do mês de junho. E nós vamos dar início aqui lá do MachineCast 74, que é os jogos de corrida. A gente tem aqui um e-mail do Ricardo Shima.
É, uma muralhinha de texto, né?
É uma lombadinha.
Não é tão grande.
Tão grande, não.
Pra mim é uma muralha da China, mas pra ti é.
Né, cara? Não, isso aqui tá mais ou menos o Muro de Berlim. A muralha da China ainda é muito grande. Né? O Ricardo Shima aqui manda o seguinte, ó. Olá, Machines. Há quanto tempo não dou sinal de vida, não? Realmente, cara, você tava meio sumido. Seja bem-vindo de volta. Hoje, escutei o episódio sobre jogos de corrida. Logo quando vi o assunto, já pensei em Mario Kart e Rock'n'Roll Racing, do saudoso SNES. Antes do SNES, não me lembro de muitos jogos de corrida, a não ser Enduro do Atari. Cara, tiveram joguinhos bons aí, cara. Inclusive o GP90 lá do Ayrton Senna, né, cara, do Master System.
Sim, aquele que era um port, que é um port, é um hack oficial do Nigel Mansell.
É mesmo, cara? Olha, isso eu não sabia.
Desculpe-me se eu estou confundindo jogos, mas eu sei que tem um jogo do Ayrton Senna que é exatamente igual ao jogo do Nigel Mansell.
É, esse que eu tô falando é o Super Monaco GP.
Não tenho certeza, mas é alguma coisa assim. Não, eu não sei dizer exatamente qual videogame que eu jogava, mas eu sei que tem um jogo assim, que é um jogo do Nigel Mansell, só que
é, eu já ouvi falar mesmo.
Com Ayrton Senna, é.
Maneiro. Ele continua aqui, ó. Jogos de corrida que joguei bastante no SNES, depois dos já citados, foram Biker Mice from Mars e Uniracers. Cara, o Biker Mice from Mars é o Esquadrão Marte. Lembra do desenho?
Não.
Cara, que tinha os ratos motoqueiros que vinha de
Não
Marte.
Não gostava.
Nossa, cara, eu gostava desse joguinho pra caramba. Ele era bom pra caramba, esse joguinho.
Não gostava desse desenho também.
Ó, oh, que isso, velho. O desenho era massa. É. Bom, que eu me lembro era massa, né? Eu não sei hoje em dia se eu pegar pra mim, realmente era massa.
Não, mas você não pode comparar hoje em dia. Eu achava o Spectreman massa.
Né?
É a vida.
É a vida, é a vida. O primeiro, Ratos Motoqueiros de Marte, é muito semelhante ao do Rock'n'Roll Racing. Tem o mesmo ângulo de visão, o mesmo sistema de corrida, itens na pista, você atira no seu inimigo, etc. Só mudava os personagens carrinhos. Era o plano B de quem queria jogar Rock'n'Roll Racing, mas não conseguia pegar o jogo na locadora. Cara, ele descreveu com uma frase exatamente o jogo. Era, não tem o Rock'n'Roll, beleza, vamos levar o Esquadrão Marte então. Era bem parecido mesmo, cara, a mesma dinâmica, tirando, né, o carro explodia, você tinha as armas, tinha upgrade nos carrinhos, nos veículos e tal, era bem legal. É, já o segundo era muito doido. Ó, você comandava um uniciclo, monociclo, e quanto mais acrobacias você fazia, mais rápido o monociclo andava. E por mais que pareça besta, dava para fazer muitas acrobacias, e eu ficava horas jogando esse jogo. Você podia girar para tudo quanto é lado e de todo jeito. Tinha half pipe, loops, era foda. Só não platinei o jogo porque não existia essas coisas de conquista. Cara, é. E esse joguinho eu nunca joguei não, mas eu me lembro, Team Blue, que eu tinha uma revista, não sei se é Ação Game, Super Game Power, qual que era, mas que tinha aqueles negócios de detonado de jogo.
Sim.
Que tinha o Uniracers, lá o detonado lá do Uniracers lá.
Olha.
Aí falava, né, as pistas, os negócios, como é que você fazia pra jogar e tal, mas eu nunca joguei, não, só vi pelas fotinhas na revista, é o máximo que eu conheço esse jogo aí.
Olha só.
Ele continua aqui, ó. Passando para videogames menos velhos, temos o Daytona USA do Sega Saturn, que saiu antes de Uniracers, mas só fui jogar quando tive o Saturno. Aí o Edu vai falar: não gosta desses jogos que é só correr por correr. É, previsível, né?
Muito previsível.
Ok, só que é o seguinte: aqui na vila, o negócio do jogo era fazer o outro capotar.
Caraca.
Pisada maligna.
Ah, não, é muita referência para mim isso aí,
Né,
sem parar.
cara? É muita. Como tinha o sistema de que o que está atrás corre mais, era sempre competitivo e fácil de acertar o carro do amiguinho bem no meio da porta e poder ver de camarote o carro dele capotando. Ó, interessante isso aí, velho. Depois saiu uma outra versão do Daytona com pistas e carros a mais e uma trilha sonora sensacional. Às vezes eu fico vendo o replay da corrida só para escutar a música exclusiva do replay. Outro jogo do Sega Saturn que gastei horas foi Sega Rally Championship. O jogo contava apenas com 3 carros disponíveis para o jogo, cada um com suas peculiaridades, e se não me engano, 4 estágios, 8 se pensar que poderia ser invertido. A dificuldade do jogo era muito grande. Era difícil controlar o jogo e já era sabido. Desculpa. E já era sabido, por exemplo, que se você não terminasse um estágio em determinada posição, na última fase você não conseguiria chegar em primeiro e, consequentemente, não iria para o estágio bônus. Você tinha que jogar com perfeição se quisesse terminar todos os estágios e destravar o lance a Stratos.
Caraca.
Caramba. Depois disso, tive um Dreamcast. Não sei se Crazy
Aê,
Taxi.
sim, Neilson agora está tendo
Né?
orgasmos nostálgicos.
É, a TV do Neilson tremeu ali agora. Não sei se Crazy Taxi pode ser considerado um jogo de corrida.
Não.
Eu acho que não. Eu tenho
Não, não.
quase certeza
Acha
que
não. Não é. Não é um
não, né? É, né?
jogo de corrida.
Mas vale a pena ser citado pela doideira e pela trilha sonora.
Não,
É, você
mas
será que
assim, mas aí é
ah.
assim, o Shima tá considerando que jogo de corrida tem automóvel. Então, como o Chris Tuck tem automóvel, é jogo de corrida. Não, até porque nem no cast a gente falou só de jogos que tem automóveis, né? É qualquer tipo de veículo a gente falou, né?
Sim, já, exatamente. Do Dreamcast também joguei Lemmings 24 horas. Puta jogo bonito. Só lembro disso.
Ah, nossa, Le Mans 20. Puta que pariu, Le Mans 24 horas era foda pra caralho, cara. Porra, tinha, Edu, tinha versão pra te poder jogar 24 horas de verdade no jogo.
É mesmo, cara?
É, e outra coisa, tu podia botar clima, assim, o clima podia chover no meio da corrida, ficar de noite, então se botava 24 horas, assim, jogava 12 horas de dia, 12 horas de noite. Era foda, cara. Jogava
Cara.
muito com meu amigo isso aí, essa porra.
Mas você tinha que ficar 24 horas ali direto jogando,
Tinha
não podia
versão pra te poder
parar.
jogar 24 horas de verdade.
Nossa, velho,
Entendeu?
deve.
Mas o
Porque tem que ser
máximo que a
muito
gente
tático.
conseguiu fazer foi botar lá um determinado número de voltas lá e coisa e tal, que dava 2 horas de jogo.
Nu! Isso aí é aquele negócio assim, você reúne a galera pro churrasco, bota o jogo e vai fazendo rodízio, né? Cada hora um vai continuando a corrida.
Cara, era muito doido o jogo. Muito bom. Muito bom, muito bom mesmo. E a jogabilidade, assim, excelente. Bom, Dreamcast, né? Então.
Inclusive, o Shima continua aqui, ó. Se não me engano, era nesse jogo que você podia colocar uma corrida com duração de 24 horas
Olha aí.
mesmo.
Olha aí.
Cheguei a jogar uma de 2 horas e fiquei zonzo. Nunca tem uma corrida mais duradoura. Olha,
Viu
cara.
só? Exatamente o que eu falei.
Eu me lembro que no tem um dos Gran Turismos da vida aí, não sei qual dos 7, acho que já são 7, né, na franquia. Um deles aí tem esse modo assim também que você pode fazer um negócio quase infinito lá de você ficar correndo horas e horas, é a mesma
Ah, eu não
competição.
sei, eu parei no 2, então.
É, eu sei que eu tipo, vi um amigo meu jogando, mas não lembro qual que é. Eu acho que é de Play 2. mas não tenho certeza. Aí ele continua aqui, ó. Vou parando por aqui, senão a muralha vai ser longa. Existem muitos outros que merecem comentários dignos. Cara, ó, não se importe, cara. Aqui não importa o tamanho das muralhas, todas são escaladas.
Aí não importa quantas sejam.
Não importa quantas também, a gente escala aqui os Alpes se for preciso. Não tem problema. Aquele abraço, Machines. PS.
Abraço.
Top Gear, que porcaria de jogo.
Como assim,
3
cara?
por 1 real total. Não é à toa que lá fora não pegou esse lixo. Eu dormia durante uma corrida daquilo. O jogo era tão sem graça que eu preferia estudar do que ficar jogando isso.
Caraca, velho, esse cara é louco, ele quer morrer.
Quanto ódio nesse coração.
Não, tá louco, não, cara.
Que isso,
Porra,
Sheila?
que desculpa. Nossa, perdeu 95% do respeito dos machinhas, velho. Nem isso, agora o headset dele deve ter caído do ouvido e ele pisou em cima agora.
Neilson agora tá naquele estado lá de anime que o cara é só a sombra em preto e branco ali, assim, né?
Ah, é, com os risquinhos preto, né? A cara azul e o risquinho preto no rosto, assim.
Sentado no cantinho, assim, com a nuvenzinha na cabeça, encolhido.
Isso mesmo. Bem isso, puta merda.
Causou a treta aí, grande Ricardo. Aquele
Valeu, Ricardo.
abraço. Bem-vindo de volta nas leituras de e-mails e comentários.
É aquilo, né, cara? Gosto é gosto, né? Não se discute. Opinião é que nem bunda, cada um tem a sua e dá se quiser. E o Ricardo tá dando aí, né? Ou
Né,
a
cara?
opinião, né, cara? A opinião.
Opinião, vamos deixar claro.
Isso.
Sou uma pessoa comprometida.
Opa! Caraca! Vamos lá. Tem um comentário aqui no MachineCast 75. 30 fatos sobre Tokusatsu, Edu. Comentário do Darley Santos. Ele
Cara,
diz.
antes.
Opa!
Cara, como que eu fiquei chateado de não poder participar dessa gravação por problemas técnicos?
Putz,
Foi
problemas de agenda, né? Horário.
foda. Mas, cara, queria deixar aqui um abraço aí pro Danilo. Foi muito foda, cara, você aceitar aí o nosso convite, participar com a gente, ter gravado. Valeu demais. Sou muito fã lá do seu trabalho, acompanho o seu canal lá, o Tokudok. E espero que você aceite um segundo convite e que eu possa gravar com você, porque vai ser uma honra pra mim, cara. Valeu aí.
Olha
Um
aí.
grande abraço pra você, Danilo.
Vamos inventar mais uns fatos aí só pra ele não poder participar. Grande abraço pro Danilo. Então, vamos ao comentário do Darley, né? E ele diz o seguinte: putz, essa Rede Brasil me surpreendeu. Exibição indevida por parte de uma grande emissora é pontinhos. Ele tá falando sobre o fato lá que o Danilo comentou, né, que a Rede Brasil baixa os episódios dos Tokusatsu e passa no, né, passa
Né,
no
cara?
canal, cara.
Tipo
Porra!
assim, nós somos um canal, a gente pirateia mesmo, tá ligado?
É, o nome já diz tudo, né? Brasil.
Né, cara? Mas é uma pena, né, um canal que presta com tanto conteúdo educativo, tanto conteúdo legal aí, dando espaço para as produções nacionais e tal, pisar na bola, andar na contramão desse jeito assim, né?
É, pois
É
é.
paia.
Fazer o quê?
E a gente tem um outro comentário aqui, que é do Rafa Taira. É o Rafa Taira, né?
Sei lá. Só tá escrito isso.
Não tinha fotinha?
Ah, daí tem que olhar no post lá. Pera aí, vamos ver. Vamos ao vivo aqui,
Vamos
que
ao
a
vivo.
gente, isso aqui é o estagiário que fez, o estagiário.
Estagiário só colocou o nome aqui
Só colocou o nome.
e o comentário.
É, vamos lá, vamos ver. Estagiário, esse estagiário, porra. Vamos ver aqui. É Rafa Talha, tá aí?
Rafa Taira.
Ah. Pô, aí tem uma foto de um anime, aí.
Não é? Então.
É um personagem masculino, então deve ser. Professor de geografia, olha aí. Olha aí. Professor de geografia. Rafa Taira, olha só. Se tu estiver ouvindo essa leitura de e-mail, vai ter uma surpresa muito em breve lá no final do no mês, hein? Fica de olho.
Fica de olho, fica de olho. E o Rafa Taira aqui comenta o seguinte: Bom cast. Então acho que só participo do podcast em 2018. No Sentai, preferia ser o verde safadão ou o preto revoltado do grupo.
Então
Vai,
acho que
safadão,
só
vai!
participo do cast em 2018. Eu não entendi essa frase.
Não é, cara? Mas não por isso, cara. Mande pra nós aí se você tem o seu podcast aí. Manda pra gente qual que é o seu podcast. Se você participa de algum, se você ouve algum, manda pra gente qual que você curte aí. O que que você curte, o que que você gosta, qual conteúdo você tem mais
E
conhecimento e você
se
gosta de conversar. E quem sabe.
for conhecido do grupo, alguma coisa aí, lamentamos não reconhecer por causa do nome lá no
E que
discos,
é.
né? Tá bem.
Revele-se o seu nome verdadeiro para nós.
Ok.
Saberemos quem é a vossa pessoa.
É.
Mas fica aí aquele abraço para você. Bem-vindo aí à nossa leitura de e-mails e comentários. E volte sempre, que será sempre muito bem-vindo.
Sim. Agora temos um comentário aqui do Francisco. Francisco diz assim: E aí, pessoal? Curti demais o cast. O Danilo manja demais de Tokusatsu, sem S no final. Aprendi muitas coisas. Falou e até o próximo. Falou, Francisco!
Falou, tio Chico.
Aí, Edu,
E
agora a gente tem um comentário do Darley. Né? Do Darley Santos lá no cast 76, o que eu fazia com o real. Né? O Darley
cara, esse cast foi.
tá fragmentando os comentários, né?
Né, cara, o Darley, eu acho que ele se empolgou muito com o negócio. Ele tá gastando assim. R$ 1 em comentários, então eu tenho que ser picadinho, sabe? Se for
Vai ver, vai
muito.
ver. Ele diz o seguinte: Ah, a verdinha era muito útil, brothers. Não só para comprar coisas, mas para usufruir certos serviços. Fliperamas, então, nem se fala. A velha máquina sabe por quais esquinas do tempo passar. Olha
Olha só, cara. O Darley é um cara, ele é um cara poético, né, velho?
Poético, poético. O cast ficou da hora, longe de ficar 3 por 1 real. Risos. Olha aí, querendo
Esse
também,
cast
tirando uma
é.
casquinha do posto do Thiago Ramos Melo aí como referências, né?
Não é, cara? Tá começando aí, ó. A disputa pelo trono. Começou o Game of Thrones.
Começou. Game of Casts.
Game of Cast, cara, olha que isso aí pode virar uma ideia em
Já
futuro,
virou Cast of Tretas.
né, cara? Não, mas dentro do coisa aí dos outros projetos vindouros aí,
É.
quem sabe?
Quem
Agora você
sabe?
me fez perder a ideia na cabeça aqui, ó.
Ok.
Mas vamos lá. Por falar no Thiago Ramos Melo aí, eis que ele dá o ar da graça aqui nas leituras de e-mails e comentários, com um comentáriozinho até que generoso, né? Para um comentário.
Sim, para comentário é.
O comentário ficou generoso. Ele diz aqui o seguinte: quem dera que com R$ 1 fazia muita coisa e esse cast mostrou como era bom isso na época. Até me lembro que um dia meu pai foi trocar seus cruzeiros reais por reais. E vendo as notas e tentar gastar, aquele momento sorrica!
Rica.
Incorporando muita gente na época e ver se valeria a pena o novo plano econômico. Cara, naquela época, valeu.
Sim.
R$ 1 era muito dinheiro. Uma
Eu
coisa.
tenho uma contradição que eu vou falar logo depois que a gente terminar de ler todos os comentários e e-mails desse cast. Vai lá.
Sim, senhor. Uma coisa que na época marcou minha infância, mesmo com a mudança, foi quando saía da escola e andava alguns quarteirões e chegar numa doceria grande do bairro e ficar olhando que nem doido aquelas gordices maravilhosas da época. Literalmente foi a época de engorda da criançada.
Caraca.
Pois é, fui atingido pelo raio Gordizator. Era bala soft, Kinder Ovo adoidado pelos brindes, salgadinhos para pegar cards ou tazos, que seria o maior mercado de contrabando dentro de uma escola, que literalmente viraria um cassino público.
Caraca, velho.
Doces maravilhosos como moranguete, esticatinho, dadinho, esse aí com R$ 1 fazia a festa. Bolas de chocolate da Lacta, cigarros de chocolates, viu? Da Pan. É mesmo que tinha o politicamente incorreto fumando lá na caixinha.
Sim.
É, sem contar as moedas. Com gosto de isopor, armaduras de bacon assado ou pururuca do Edu. E entre várias drogas, doces e salgados que o Proerd deixava usar sem dó. Era porque naquela época açúcar não era droga, né, velho?
Não. Muita
Infelizmente.
coisa naquela época não era droga.
Não era droga, justamente, né? Infelizmente, com o tempo, tudo isso ficaria muito caro e com isso o poder de compra seria menor. Tudo bem se aumenta o salário, etc. Mas convenhamos que, mesmo com a crise rolando solto, o valor de R$ 1 caiu bastante. Nem dá para comprar um pão sequer. Mas parabenizo pelo cast e falar de como era bom o tempo que podia fazer muita coisa com uma nota moeda que mudou o jeito de compra aqui nesse país. Até a próxima e vida longa a 10 Big Bigs por um golpinho.
Big Big para um golpinho, boa.
10 Big Bigs, né, cara? Não é um Big Big só.
Sim,
Né?
ai, 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 tá louco.
E agora a gente tem um outro e-mail aqui também, agora um e-mail do Ricardo Schima, que passou um tempo aí ausente e voltou generoso já, fazendo um double strike aí, né, o
Sim,
T-Blue.
sim. Muralhão também, porra. Caralho, tô
Né?
olhando aqui várias páginas, porra.
Várias páginas. Ele manda aqui o seguinte, ó, esse, não é do mesmo cast ainda aqui, do R$ 1.
Sim.
Ele diz aqui o seguinte: olá, Machines, tudo certo no deserto?
Tudo certo, ó.
Manso como um ganso, tranquilo como um grilo.
Puta que pariu.
Aqui tá tudo light na night. Estou aqui seguro no muro de que este e-mail será menos longo que os outros. Então, realiza na brisa e vamos começar sem drama na cama a pequena muralha de texto.
Caraca, velho. Tá demais
Caramba,
isso
velho.
aí, hein?
Ele agora foi mítico aí nos trocadilhos.
Trocadilhos do carilho.
Ouvi um episódio sobre o que era possível fazer com o real. E, caras, isso revirou a memória. Fiquei virado no passado. Falou o Jiraya. Só de pensar que o R$ 1 de antes tem o mesmo valor de R$ 22 hoje, já começa a escorrer uma lágrima. Como o dinheiro perdeu seu valor. Mas antes, vamos falar de alguns dos itens citados no episódio.
Achei que eles iam mais antes um recadinho da Desert Studio.
Desert Studio, né, cara? Pelo menos não é falar de algo mais interessante, né? Vamos falar da TechPix.
Puta que pariu, aí sim.
É, a cidade que moro, Osasco, é conhecida por ser a capital brasileira do cachorro-quente. Essa informação é quente no dente.
Ah, meu Deus do céu, até onde
Nossa.
vai isso? Vai parar.
É só a informação não ser falha na calha que tá bom.
Meu Deus, chega, chega, vai. E aí?
E o que vocês descrevem como cachorro-quente neste episódio, para mim, é uma terça-feira de agosto cinzenta e chuvosa. Sim, é deprimente. Então se orienta na polenta.
Puta que pariu, cara. Já tá me dando os nervos, essa porra.
Cachorro quente que se preze tem que ter no mínimo pão, maionese, salsicha, salada de repolho com tomate,
Caraca,
batata palha, purê de batata, mostarda e ketchup.
meu Deus,
Esse era o.
esse querido, ele é muito mal informado. Cachorro quente, meu querido. O cachorro quente, se eu te disser pra ti que o cachorro quente é apenas o pão e a salsicha.
E o
Só.
molho por cima ali, um
Não, 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 não.
ketchup.
O cachorro
Ah.
quente original, ele nasceu assim. A salsicha era muito quente para se comer, aí eles pegaram e botaram no meio de dois pães. Simples. Esse é o cachorro quente. Ali nasceu o cachorro quente. Tudo que se colocou depois disso é firula.
É gourmet, o raio gourmetizador.
Isso.
E esse era o cachorro-quente vendido nos anos 90 em Osasco. É, bem basicão mesmo. Esse
Basicão.
lanche. É, cara. Esse lanche que dificilmente uma pessoa conseguia comer mais do que dois custava 50 centavos. Depois passou a custar 80 ou R$ 1 com duas salsichas. E hoje não sai por menos de 4,50.
4,50? Nossa, tá muito barato. Eu compraria 5 agora.
É, cara, tá de graça.
Tá de graça. Aqui é R$ 13 um cachorro quente.
Nesse naipe aí, né? Se for comprar uma coca e um cachorro quente, você gasta 10 pila fácil.
Caraca, aqui a Coca-Cola é R$ 8.
Olha só, cara. Foram muitos lanches devorados ao longo da década de 90. Deve ser por isso que tenho esse formato redondo de hoje. Mas o negócio era maneiro nos puteiros. Bom demais.
Pariu, cara. Até onde vai isso? O Spider agora já tava louco, já chorando.
Chorou. Depois começaram a colocar milho, ervilha, molho de pimenta, cheddar, uma pasta de requeijão que insistem em chamar de catupiry, etc. Este lanche tomou proporções monstruosas e já quase não o reconheço. Alguns ainda jogam um molho bolonhesa por cima. Aí ele mandou aqui pra gente um link de uma reportagem da Band falando sobre o cachorro-quente de Osasco. Que tá lá no nosso site, lá nos comentários, é só você pegar lá no comentário do.
Não é um comentário, é um e-mail.
É, na verdade, a gente vai editar lá o site então, né, Tim Blue, e colocar
Não,
nessa
não vai.
referência lá do. Não? Então
Não.
tá. Você, querido ouvinte, fica sonhando aí. Procura no YouTube que você acha, que o link é do YouTube. Reportagem da Band falando sobre o cachorro-quente de Osasco. Aí você acha lá. O famoso geladinho ou sacolé, gelinho, chup-chup, tinha o nome de Juju na minha cidade.
Caraca, ah não, velho. Puta que pariu. Vai tomar no cu. Por que que alguém botaria o nome de um troço de chupar de Juju?
Juju. Ele mesmo diz aqui, ó, é, nominho estranho. Mas era
Ah,
assim,
merda,
fazer o
cara. Por que
quê?
que as pessoas fazem isso, cara?
Né, cara?
Ai.
Vamos lá. O Juju era vendido por 15 centavos os normais, feitos com fruta mais água mais açúcar. E 25 centavos os feitos com fruta mais leite condensado. Em São Paulo, chamamos o picolé de picolé sim. E também chamamos de sorvete, já que o picolé é um sorvete no palito.
Ah.
Se você for a uma bomboniere e pedir um sorvete, a tia vai perguntar: de massa ou palito? O termo sorvete se aplica aos dois. Tá, tudo bem.
É, essas pessoas que querem ser diferentonas, né?
Né, cara? É
Deixa
igual biscoito e
quieto.
bolacha, né, velho? Aplica pros dois, né?
Não, bolacha é bolacha, biscoito é biscoito.
É, se a pessoa.
Traquinas é um biscoito, Maria é bolacha. E é isso.
No pacote fala que é biscoito, mas se você quer chamar de bolacha, pode chamar.
Ah, o Paquinho escreveu o pacote errado.
Pois é, ué. Né? Tipo,
É.
todas as marcas de biscoito que
Sim,
fazem
vocês estão
biscoito estão
errados.
erradas.
Estão
É,
errados.
ué. Sim. Agora, se pedir um picolé de limão ou bola de sorvete de chocolate, a tia já não pergunta e te entrega o que pediu. É
Porra,
bem.
mas se eu chegar pra tia e pedir uma bola de chocolate e ela me dá um picolé de limão,
É.
aí tem que tomar.
Essa tia merece um pedala Robinho na orelha.
É. Essa
Né?
tia aí não é a avó do. Como é o nome dele?
Não sei de quem que você está falando aí.
Do cast lá, dos amigos de infância. Ah, do Pércio.
Ah,
Ai, ai, ai.
é bem diferente de sacolé, que dificilmente alguém vai saber o que é. Apenas quem tem contato com pessoas de outros estados é que vai saber. Na minha terra, chup-chup é o doce de leite em sachês que vocês citaram no episódio. E que também poderia ser de mel em vez de doce de leite. Ambos são conhecidos como chup-chup.
Ok.
Ok, aqui a gente chama de. O melzinho a gente chama de melzinho. Chupar.
A gente chama esse aqui no sul, a gente chama esse chachezinho aí de Mumu, porque a marca do doce de leite é Mumu, né? Então é daquelas coisas que a marca
Fica representando.
substitui o tipo do produto, né?
Sim.
Representa o produto. E aí quando tem de mel, a gente chama Mumu de mel.
Ah, o de mel. Né, velho? Olha a força da marca. É, se você der um Google procurando por chup-chup, você verá algumas imagens do doce de leite em sachê.
E isso se o negócio do Google tiver ativado, né? Aquele do security lá, né? Para as imagens.
Né, que é? E por último, mas não menos importante, pururuca é pururuca e torresmo é torresmo, porra. Quem pegou a referência, pegou. Eu não.
É que o torresmo é meio complicado. Eu não sei explicar. Por que que as pessoas não conhecem por torresmo, mas ok. Sei
É,
lá.
cara, porque você tem o torresmo tradicional da panela, né? Que aqui em Minas é típico da culinária, que é aquele a parte da barriga do porco. E você tem os torresmo industrializado aí que vem nos pacotinhos já pronto, que é os torresmo aí de colocar em
O
caldo.
torresmo nosso aqui no sul, o torresmo é um pedaço é a pele do porco cortada com a gordura e um pedacinho de carne.
Sim.
São três
Só que
camadinhas.
isso, mas esse é o que você faz ali de panela.
É, cozinhado ali, coisa e tal, enfim,
Isso.
isso aí.
Porque tem esse tipo de torresmo aí que é só a pele do negocinho mesmo, mas que é feito na panela assim e tudo, que é torresmo ainda.
Ok. Eu não
E a
conheço.
pururuca, na verdade, é o método de preparo que é pururuca. Você pururuca o alimento.
Ah, ok.
Pururucar é um verbo, saca?
Ai, vamos.
Tanto que tem
Meu Deus.
a comida que é o leitão à pururuca. Que é
Ah.
aquele negócio lá que o chefe pega o maçarico e maçarica o leitão ali
Caraca, ele dá com um maçarico
com
na cabeça
maçarico.
do leitão?
Não, já batido ali, já pronto, né, e tal. Né? Aí ele tá pururucando o negócio. Aí tem o tipo baconzitos lá que ele fica com a aparência da pururuca.
Ok.
Que por isso que a gente chama de pururuquinha.
Eu tô com um desse na minha frente aqui agora.
Olha só,
Um
pururuquinho é bom,
pacotinho
querido.
desses aí agora na minha frente.
Coma por mim depois. Baianeta critica paulistano que chama picolé de sorvete. E depois, no mesmo episódio, fala que pururuca é o bacon com armadura de ouro. Isso foi um sacrilégio. Toca na tapioca. São coisas muito diferentes. Cara, eu acho melhor o Ricardo dar um se liga na mandinga, porque tá ficando complicado o
Meu
negócio, cara.
Deus do céu, cara, onde que isso vai parar? O Spider nunca mais vai ouvir o cast.
Né? O torresmo é feito da barriga do porco, a famosa panceta. Já a pururuca é basicamente gordura e pele tostada. Tá, tipo assim, a barriga não é gordura com pele, não, né?
É, sei lá. Deixa pra lá. Segue aí, senão isso aqui vai virar Masterchef Cast.
É outro gosto e outra consistência, fato. E essa pele com gordura não é necessariamente da barriga. Normalmente são aqueles restos e retalhos que ficaram depois da limpeza da peça de carne.
É a mesma coisa.
Ok. Então pode ser a
Ainda
pururuca,
bem que a
pode
gente
ser a
tem
pele
ouvintes açougueiros que
coisa.
sabem, né?
Né? Você pode estar comendo traseiro de boi e não tá
Não
sabendo.
tá sabendo.
Sabendo. Mas voltando ao assunto do cast, eu fazia muita coisa com um real, nu. Ia e voltava dentro da cidade de ônibus. A viagem de ônibus custava 49 centavos. Hoje em dia tá quase 10 vezes mais, 4,20.
É, por aí. Aqui também é.
A Coca-Cola 2 litros custava 89 centavos. Hoje você não compra nem a lata mini com um real. E se bobear, nem a lata vazia.
É, não,
Se for.
aquelas Coca-Cola, aquelas pitulinhas, aquelas pequenininhas, aquelas com 100 ml, é 1,20.
É 1,20 ou 1,50, dependendo do lugar. Você comprava um pastel e um caldo de cana na feira. Como já havia mencionado no grupo do Telegram, a ficha de flipper aqui custava 15 centavos nos botecos e 20 centavos nas chamadas de casa de esquina.
Era
Ó,
barato, hein?
bem barato, cara. Eu já peguei a época dos 25 centavos.
Olha, e eu não lembro de pagar menos 3 por R$ 1.
Eu lembro dos 25. Eu lembro bem desses valores porque em 93, 94, época que entrou o plano da URV e o plano real, foi justamente a época que comecei a ir sozinho para a escola. No auge dos meus 9, 10 anos, ia a pé para a escola que ficava cerca de 3 quilômetros de casa. Nu!
Nossa, 93,
Andava pra caralho.
94, eu já tava indo nas locadoras jogar PlayStation 4. PlayStation 4 não, PlayStation.
Nem sou rico.
Na locadora, eu falei, já tava indo jogar
Mas,
na
pois é,
locadora.
93, 94, nem.
Não, mas aí é porque tu nem saía de dentro de casa, aí é diferente.
Ah. Aí agora toca Hello Darkness, my old friend. Né? E o dinheiro que seria para o ônibus virava diversão e guloseimas. Olha, cara, então ele economizava, ele andava 3 km para economizar a grana do busão
Olha
para
só.
comer gordice e emagrecer andando 3 km depois. Então, equivalia aí, ó, ficava no peso.
É.
O real valia 2.750 cruzeiros reais. Olha! E já daquela época eu tinha que ser um bom em matemática, pois tinha muita gente que queria levar vantagem nesses cálculos de conversão, principalmente quando o cliente era criança. Se desse bobeira na ladeira, você perdia o dinheiro.
Puta que pariu, não vai parar mais com isso.
A tubaína era 25 centavos. Ah, é verdade, não falei da tubaína, famoso refrigerante em casco de cerveja. Inclusive, vinha escrito cerveja em relevo na garrafa de vidro da tubaína.
Caraca.
Verdade. Era verdade. Essas mesmas garrafas que eu vendia para conseguir um troco a mais. E ops, não, elas quebravam. Elas quebravam. Ai, ai. Agora acho que falei demais. Tô ficando por aqui. Um abraço no baço, Machines.
Puta que pariu.
Tá joia então, meu caro. Um abraço no baço pra ti aí.
Abraço, Ricardo. Abraço. Bom, Edu, agora a gente tem um e-mail aqui, no mínimo curioso, né? Como todos sabem, a maioria dos casts quem pega as referências para colocar no post é o Zupão. Porém, o Zupão, em vez de mandar as referências, unicamente mandar as referências do cast, ele ouve o cast e aí manda e-mail comentando o cast. E esse e-mail dele foi tão legal que eu vou ler ele aqui, Edu. Diz
Vamos
o Hã?
fazer um. Vamos então aqui fazer uma inception da participação
Isso.
dos irmãos.
Hoje nós vamos fazer aqui dentro da leitura de e-mails uma. Como é que se diz quando é um parente da gente? É uma. Porra, esqueci o nome.
Aquele crime lá?
É.
É o. Não é litígio, não.
Não, fugiu agora de
É.
cabeça. Porra.
Nepotismo,
De
nepotismo,
nepotismo, isso. Vamos fazer um
nepotismo.
nepotismo aqui na equipe, né? Na leitura de e-mail. Diz ele o seguinte: excelente cast, adorei. Só não gostei de vocês enchendo o saco de paulista porque ficam chamando picolé de sorvete.
Nega.
É tudo sorvete, essa porra. Esse...
Né, velho? Já sendo Zupão, Zupão, olha aí, ó. O Ricardo Schima já esclareceu, é tudo sorvete.
Olha aí, estando no palito ou não, é tudo sorvete, carai, risos. Nessa época, em 1994, meu pai tinha uma lanchonete. Nos fins de semana eu ficava lá com ele e às vezes ajudava servindo no balcão. Os manguaceiros iam lá e a dose de pinga era tipo uns 50 centavos. Eu servia pinga pros cachaceiros, risos. Inclusive, no dia que o Senna morreu, eu estava na lanchonete do meu pai. Eu comprava bastante sorvete chamado Frutili, que vinha um palito de plástico com furinhos que você podia montar algumas coisas com como se fosse Lego. Ah, eu lembro disso daí, era bem legal.
Era, cara, eram os palitegos que
É,
a
me
galera
lembro
chamava.
de pagar R$ 1 mais ou menos nesse sorvete picolé. Barra picolé, olha só. Sorvete barra picolé,
Né?
risos. Abraços, Zupão. Abraços, Zupão,
Assim,
obrigado.
pão. Que de fato, cara, o Frutili custava R$ 1 e as várias versões dele aí foi custando R$ 1 ao longo do tempo. Eu lembro que ele foi aquele picolé dele, que famoso era aquele que explodia, que tinha umas bolinhas dentro do negócio que você ia chupando picolé, elas poc, estourava no meio do picolé, assim.
Ah, ok.
Era uma
Então,
massa.
Edu, eu queria falar sobre aquilo que eu disse que eu ia falar no final da leitura dos e-mails e comentários desse cast, que é o seguinte: a memória da gente, né, nos engana muitas vezes. E talvez nessa questão do real ela engane muito mais. Por exemplo, a sensação de ter muito mais condições de comprar, poder de compra em 1994 para hoje, ela é um pouco enganosa. Vou
Sim.
começar com um cálculo simples que eu fiz no grupo do Telegram e a maioria dos ouvintes vai entender agora. Em 1994, o salário mínimo era R$ 65, se não me engano, exatamente por aí. É entre 62 e R$ 65, né? Uma Coca-Cola de 1 litro na época custava 89 centavos. Então, tu gastava um pouco mais de 1% do teu salário para poder comprar uma Coca-Cola. Certo? Né? Se tu usasse exatamente 1%, tu gastaria 62 centavos, ok?
É, eu não sou o Diogo Bob para saber se o cálculo tá correto, não, mas.
Não, são múltiplos de 10. Se tu pegar 10%, é R$ 6 com 20 centavos. 1%, 6, 62
62 centavos.
centavos.
É, justamente. Quase
Certo?
1%, isso mesmo.
Isso, quase 1%. Então, 1% da Coca-Cola daria 62 centavos. Então, ela custava 89, era um pouco mais. Hoje, né, uma Coca-Cola custa mais ou menos 5,50, R$ 6. Entre 5,50, 5, 6 reais, por aí. De 2 litros. Né? 1% do salário daria R$ 9.
É, eu só vou te corrigir que a Coca-Cola atualmente está entre 6,98 e
Não,
7,98.
eu comprei uma Coca-Cola esses dias de 3 litros aqui, eu paguei R$ 6. Tá? Mas
Aí
vai,
é
mas,
pro...
mas,
Ah,
mas, mas
porque tá
vamos.
naquela promoção da Coca, o
Tá, ok.
negócio lá, o
Vamos botar
Leve
uma
Elsa.
variação numa Coca-Cola de 2 litros, que é o tamanho padrão, 2 litros, de R$ 5 a 7, ok?
Sim.
Então tá. A gente pega um apanhado maior. 1% do salário mínimo hoje daria R$ 9 com alguns centavos. Certo? Porque o salário mínimo custa 920 e alguma coisa, se não me engano. Por aí. Então, 10% daria 90 e poucos, 1% daria R$ 9 e pouco. Ou seja, tu compraria 2 litros de Coca-Cola e sobraria.
Sim.
Ou seja, é mais barato tu comprar Coca-Cola hoje do que em 1994.
Alguns
Percentualmente com o
produtos.
teu salário, entendeu? Um
Sim.
salário mínimo na época, um salário hoje.
Mas se você fizer essa proporção com o pão, por exemplo,
Ah, sim, aí
aí você vai ver que é o inverso.
sim, é bem diferente.
Hoje é muito mais difícil você comprar um pão do que
Sim,
antigamente.
mas a mensagem que eu quero passar é a seguinte: se tu for analisar tudo que tu acha que na época tudo era mais barato, e não é assim.
Não.
Entendeu?
Tinha
Então,
algumas coisas que naquela época era muito mais barato.
sim.
A legislação tributária era outra. É, não se cobravam determinados tipos de impostos que se passaram a cobrar depois.
Sim.
Então muitas coisas eram mais baratas. E a inflação afetou algumas linhas de produto mais do que outras linhas de produto. Então esses produtos à base de trigo, à base de leite. Eles, ao longo dos anos, eles sofreram uma inflação muito maior do que esses produtos industrializados aí, que não são à base de trigo, por exemplo, igual a Coca.
É, pois então. E uma curiosidade é que, por exemplo, o Kinder Ovo, né, um preço médio dele dá mais ou menos o mesmo valor percentual que dava tinha na época. Se fizer um cálculo aí por cima, é mais ou menos a mesma coisa. Pra ver, né? A gente tem a impressão que hoje é muito mais caro, muito mais caro. Mas não é.
É, a gente tem essa visão porque a gente viu, a gente lembra do preço original dos negócios, a gente vê a mudança, a gente pensa, pô, o negócio subiu 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes o preço original.
Mas
Mas se a
é.
gente for olhar o salário mínimo também, ele é, né, mais do que 10 vezes maior do que era antigamente,
Sim,
quando
muito mais,
começou.
né? Né? Mas enfim, foi muito legal esse cast e rendeu bastante discussão aí. Podemos passar para o próximo, Edu?
Podemos então, Tio Blue, aqui agora é do MachineCast 77, que é o Machines Assistem, o Grande Dragão Branco. Olha, grande filme aí do Van Jaime.
Sim.
E a gente começa aqui com um comentário do Darley Santos, que diz aqui o seguinte: olha aí, olha aí. Quem nunca, meu amigo, quem nunca assistiu esse filme? Cara, segunda vez que me surpreendo vendo Forrest Whitaker num filme. Putz. Rapaz, quando o Tim Blue falou saúde, levei um susto, pois tinha acabado de espirrar. Olha, meu. Caramba. Foi aquela coisa assim...
Inception.
Inception, sabe? Igualzinho no filme. Quem vê vai entender. Ei, quem nunca se projetou no Van Damme e para a vida, hein? Saía do filme pensando que não tinha ninguém páreo para mim, para logo depois levar intermináveis cachuletas sem poder de reação. Era mais ou menos assim, né, cara? Quem não via Jiraiya e se pensava um ninja? Até ver que não podia ser igual o Jiraiya.
Pois é. Pois é. É isso aí. Obrigado, Darley. Muito obrigado aí pelo
comentário. Darley.
Então, Edu, vamos aqui um comentário do Jorge Augusto lá no MachineCast 70, o Akira, Edu. Né? Ele diz o seguinte: salve, machineiros, principalmente depois de fazer um episódio sobre Akira. Acabei de ouvir vocês recentemente e o Edu mandou o resumo mais completo. Nossa, o resumo mais completo. Olha só, como é que alguém pode completar um resumo?
Não é, cara?
Brincadeiras à parte, ficou bem completo de informações. Parabéns pelo episódio, grande abraço e até o próximo comentário. Abraço, Jorge, que logo após ouvir aí o MachineCast 70 de Akira, foi lá e no Anime Sphere lançou o episódio 70 sobre o quê, Edu?
Akira!
Akira!
Ele jura de pés juntos. Sim. Que não foi planejado, que foi
só coincidência.
Era coincidência. Acreditamos, Jorge, para que você não fique sem graça.
Pois é, pois é. E Edu, no cast 78 sobre o Nintendinho, o NES, sabe quantos comentários e e-mails a gente tem?
Cara, incrivelmente nós batemos o recorde de nenhum.
Nenhum, cara. Ninguém gosta de NES.
De NES, cara. Então, olha, acho que a gente deve fazer agora...
O Master System teve uma infinidade de comentários e e-mails. E um
então,
NES,
eu acho agora que a gente deve fazer um do Master System parte 2.
Só pra irritar.
Né, velho?
Fazer o quê?
Agora a gente tem aqui um comentário novamente do Darley Santos, lá no Cast of Tretas, do Vulto versus o Matheus Mantoan. Ele diz aqui o seguinte, ó: esses dois aí são feras. Sempre me surpreendo quando vejo uma foto do senhor Vulto, que não seja só um vulto.
Ok, ok, valeu. Valeu, Darley. Edu, esse mês nós tivemos 5 pods brisados, olha só.
Não é, cara? Foi aquele fenômeno que acontece uma vez no ano, me parece. Que todo ano sempre acontece de ter um mês com 5 semanas. Então, esse mês aí a gente teve 5 quarta-feiras.
Quarta-feiras?
5 semanas não, né?
A gente teve... Ah, mas e o que tem as quartas-feiras a ver com isso?
É, oi, saiu.
Pod brisado sai na sexta?
É, perdão. Eu... Tivemos 5 sextas-feiras, né, no mês.
Ai, ai, ai. Então tá, vamos ler os comentários então do Pode Brisar, Edu.
Então vamos começar aqui com o Pode Brisar número 8, que foi a brisa instantânea. E novamente aqui o Darley, ele diz aqui o seguinte, ó: esse fenômeno das novidades incessantes que desaparecem com a mesma velocidade que surgem parece ser algo marcadamente temporal. Digo, parece ser algo bem próprio da nossa era pós-moderna. Esse é um primeiro ponto. E Andy Warhol parece ter sido uma espécie de profeta ao prever isso. A produção cultural e artística contemporânea parece estar fadada a se rastejar diante dos clássicos. Rochas milenares sobrevivendo incólumes ao tempo. Ainda assim, Mesmo nesse estado de coisas, algumas obras ou produções acabam cumprindo o papel de marcos temporais ou referências, assim como boias fixadas na correnteza de um riacho de águas violentas e velozes.
Olha só, olha Darley, só. Além de gamer, ele é nostálgico e ele é brisador, olha só.
Brisador, cara.
Ele ganhou, é um brisador, ganhou a badzinha de o brisador do tempo.
O brisa... Olha aí, grande Darley. Valeu, esse cara que você comentou aí, o Andy Warhol, vou procurar conhecer as teorias dele aí, que não tô familiarizado com ele, não tá me vindo à cabeça quem é.
Ou pede a ervinha do Darley aí que,
é,
que
cara,
se encontra.
Me passe essa erva aí pra me brisar sobre isso. Mas eu vou recomendar pra você aqui um filósofo que trabalhou essa questão que você comentou aí da reprodução da arte e coisa e tal, que é o Walter Benjamin. Que ele era um crítico muito ferrenho a essa coisa de você industrializar a arte e tal. Ele era meio contra o cinema e tudo. E algumas das teorias dele hoje são, cara, bem, bem reais mesmo, assim, bem reflexo. Como você falou aí do Warhol, né, que ele previu e foi como profeta, o Benjamin se assemelhou muito nesse ponto também. Dá uma lida nele aí que eu acho que você vai gostar. E a gente tem...
Ok, então agora a gente tem um comentário aqui do Thiago Ramos Melledo, e eu vou ler aqui.
Ah, então vai lá, achei que você ia pular.
Não. Diz o seguinte, isso é questão de época ou se não naquele hype que o povo cria em cima de cada coisa que aparece de novidade. São nesses casos coisas fúteis e tão recicladas que nem percebemos com o tempo. A brisa também é passageira. A qualquer momento aparece algo do nada e depois da nossa memória tira e desaparece. E nem lembramos. É, tipo, essa coisa que aparece do nada é na segunda é uma Machinecast, né? A brisa na sexta, chega segunda-feira, do nada ninguém lembra mais da brisa.
É, tá todo mundo no Machine.
Isso. Parabéns por essa brisa bem explicativa. Agora todo mundo cantando Homem Pimenta agora.
É primata.
Homem primata. Desculpa, agora todo mundo cantando Homem Primata agora. O que é Homem Primata?
Capitalismo selvagem.
Ah, ok. Meu Deus, chega Edu. Chega.
Ai, ai, valeu aí, grande Thiago. E realmente, cara, muita coisa é questão de hype aí, né, de fenômeno e tudo, mas o negócio é a modinha, né, cara? Aparece muito lixo cultural sendo produzido de forma muito rápida, e é tão lixo que aquele negócio aparece, nossa, é legal, pai, mas não é duradouro, não é algo que consegue ficar marcado.
Aí, Edu, te desafio a fazer um pode brisar sobre modinhas agora, né? Saindo dessa gravação, tu já vai fazer sobre modinhas agora e tu vai falar sobre aquele pirocóptero moderno.
Ah, o Red Fidget lá, Spiner. Fidget Spiner.
Isso, isso aí.
Beleza.
Anota aí pra não esquecer. Vai lá.
Pera aí, deixa eu anotar aqui.
Ao vivo, hein, gente? Olha aí,
é. Tu. Então, é os bastidores como que funciona. Agora estão descobrindo de onde surgem as brisas, ó.
Olha aí. Pode ir. Porra, tá longa essa anotação aí, caralho. Vamos lá?
Eu tava abrindo um negócio aqui pra me poder anotar, ué.
Caraca. Tava preparado. É ao vivo essa porra, não tem edição, caralho.
Então, vamos lá. Agora a gente vai aqui pro Pode Brisar número 9, então, que é o bem, o mal e a brisa. A gente tem um comentário aqui do Thiago Ramos Melo, que diz o seguinte. O engraçado é que essa divisão sempre atormenta o ser humano. Em cada fase da vida, nós pensamos em que lado ficar. Quando tá tudo bem, de boa e sem nenhum problema e dando certo, claro que a parte boa vai ser a predominante. Porém, só um tropeço só para estragar tudo e virar uma bola de neve sem fim, como desconfiança. A falta de motivação, os surtos de raivas e algumas brigas criam um lado negativo no ser que o lado oposto começa a influenciar e ficar no lado do mal. Isso dependerá das suas decisões durante seu ciclo de vida e caberá a você mesmo de assumir as suas responsabilidades e ao seu lado da moeda. Parabéns, grande mestre, por mais uma brisa excelente.
Olha aí, olha aí.
Obrigadão aí, grande.
Mas eu queria comentar aí sobre o que o Thiago falou. Ele, com esse comentário, ele está assumindo, né, que todo Sim. ser humano nasce bom. Né? Eu discordo.
Não necessariamente.
Ele está assumindo. Ele diz assim, ó. Sem nenhum problema, dando certo. Claro que a parte boa. Claro que a parte boa vai ser a predominante. Então ele está assumindo Isso. que o bom. Sempre, a pessoa vai ser sempre primeiro bom, né?
Ele está assumindo que na fase em que tudo está bem. A parte boa é predominante naquela fase.
Tá, mas tu pode ser uma pessoa má e tu conseguir fazer todas as tuas maldades, aquela coisa te satisfaz e isso é uma fase boa. Entendeu? Tu conseguir fazer o mal pra pessoa que é má, ela conseguir fazer o mal, significa que ela está bem. Então é uma fase boa. Entendeu? A pessoa nasce neutra. Ela neutra. Não é boa nem má. Tu pode ser criado para ser mal, tu pode ser criado para ser do bem. E aí a vida te leva num caminho que tu escolhe se tu quer permanecer no lado que tu tá, e é isso aí.
Entendeu? É isso aí. Um exemplo bacana disso aí é o Wolverine, né? Foi criado ali para ser o Arma X, para ser uma arma do mal, digamos assim. E no entanto, ele escolheu.
Não, desculpa, mas tu tá falando, né, bobagem, porque o Wolverine não foi criado, né, ele era alguém, ele tinha um lado, tanto que ele viu que tava fazendo coisas erradas, ele saiu, porque ele queria seguir o lado
Sim,
do
só
bem.
Só que do Arma X pra frente,
mas aí,
o passado
mas ele,
de
mas
antes
ele...
dele todo foi apagado.
Sim,
e o personagem que todos conhecem é esse Wolverine que foi criado pelo Arma X.
Mas não, ele não é do mal. Ele não era do mal. Ele não era do mal. Ele sempre foi do bem. Tanto bem, inclusive depois do Arma X.
Justo. Não. Quando ele fugiu. Então, aí ele venceu a programação do Arma X e escolheu ser um X-Men e ser um herói. Independente da programação.
Acontece que ele não foi criado, né? Então ele não foi criado. Ele voltou à origem que ele era. Ele era do bem, mudaram pra ele ser do mal e ele voltou a ser do bem.
Não necessariamente porque ele nunca recobrou quem ele era.
Ele não precisa saber quem ele era. A gente sabe. Ele não precisa. A gente sabe. Ele é do bem, virou mal, voltou pro bem. Só isso.
Então tá.
Não é? Não é? Mas não é? É isso?
Mais ou menos.
Ele não precisa.
Quando
ele não precisa saber,
ele
a gente sabe.
O poder mutante dele, ele fica meio perturbado.
Mas ele não é do mal.
Do mal não.
Ah, pois então. É isso. É isso aí que eu quero dizer. É que quando tu falou ele foi criado, é como se partisse do zero. Não, né? Ele já era alguém. Então é isso.
Não, é porque o Arma X criou ele ali. Tô dizendo da criação do projeto Arma X em diante.
Sim, eu entendo.
Quando criou a persona Wolverine, que Sim. o Wolverine foi criado pelo Arma X. Ele não usava o nome Wolverine antes disso. Uhum. Foi o nome que o Arma X deu pra ele.
Ok, vamos lá então.
Então, é o seu aí.
Ah, eu que? Ah, eu que dei agora do Darley?
É.
Ah. Um super comentário do Darley aqui, ainda no Pode Brisar 9, né? O bem, o mal e a brisa. O Darley diz o seguinte: a incerteza que advém do livre-arbítrio. Boa referência ao Magneto. Baita comentário, Darley, bem fragmentado.
Bem, né, cara? Mas marcou presença, tá válido.
É isso aí.
E a gente tem aqui um e-mail do Luiz Jovino, grande Luiz Jovino aí, o cara que tá sempre marcando a gente lá no Podcast Friday, né? Ele diz aqui o seguinte: olá, galera do MachineCast, aqui eu novamente mandando e-mail para vocês, desta vez especificamente para o Pode Brisar do querido Edu Filhote. Aí. Valeu, meu querido! Bem, começando pela edição 9, no qual ouvi inúmeras vezes e me pensar em muitas atitudes baseadas no conto que Edu mencionou sobre o bem e o mal serem como dois lobos e aquele que persiste é aquele que decidimos alimentar dentro de nós. Eu fiquei pensando muito porque às vezes me descontrolo em momentos de raiva e acabava alimentando esse lobo mau sem perceber e sem necessidade. Outra coisa era indicar dois temas que podem dar um debate interessante a algum próximo FreeCast, que no caso seria sobre redes sociais ou memes. E também achei interessante a possível participação de podcasters no MachineCast como Mr. Luca e Fernando Camargo, do Ultra Combo Podcast, ou Jorge, do Animesphere.
Cara, ele tá de sacanagem com a gente, né?
Você tem que ouvir os antigos aí, cara.
Ele tá de sacanagem com a gente, cara. Olha, só pra gente ter uma ideia, o Luiz, Jorge participou do episódio 29 sobre, se não me engano, 51 sobre Dragon Ball e 62, se não me engano, sobre Cavaleiro do Zodíaco. Se não me foge a memória. Até vou conferir.
E ele tá sempre implorando praticamente todos os dias pra quando for sair algum assunto de anime, ele ser convidado.
Você tá falando, não falei nada. É isso aí. 51 sobre Dragon Ball, a primeira participação do Jorge, né? E 62 sobre Cavaleiros do Zodíaco, a saga de Poseidon, né? Outra pessoa que ele mencionou aí, quem foi? O Mr. Luca e o Fernando Camargo ainda não. Ainda não participaram. Mas E aí, ele falou novamente o Thiago Miro, né? Isso, novamente,
o Thiago Miro do Faz Bem Podcast.
O Thiago Miro já participou uma vez do Machine e uma vez do Cast of Threads.
Isso. Ele até referencia aqui, ele mesmo diz, né, que participou do Cast 60. Isso. E ele continua aqui, ó. Bem aqui vou me despedindo. Um grande abraço a todos. Então, um grande abraço aí, querido Luiz. E pode deixar, cara, colocamos na lista aqui o Mr. Luca e o Fernando Camargo aí na pauta pra gente convidá-los. Só falta saber um assunto que eles queiram participar aí.
Games, com certeza games. Pô, o problema é que eles são, né, new games, aí é foda, né?
Pois é, cara, tem que saber aí um nostalgia. Galera que estiver com leite, que conheceu Street Fighter pelo 4, não sabe o que é nostalgia.
Inclusive, né? Provavelmente o Luiz ouviu lá a minha participação no Ultra Combo Cast, Ultra Combo Podcast, né, sobre o Fatal Fury.
Olha só. E a gente vai agora aqui pro Pode Brisar 10, que são as brisas mascaradas. A gente tem um comentário aqui, novamente, do Darley Santos, agora já mais generoso. Ele diz aqui o seguinte: a civilização, ou a vida em sociedade, trouxe consigo expectativas sociais, normas e regras de etiquetas que, em seu todo, compõem o que podemos chamar de teatro social. Sim, a vida em sociedade pode ser definida como um grande teatro social. A vida também pode ser definida a partir dessa dialética eu-sociedade, que é o conflito entre o ego e as pressões externas da vida social, ou um conflito entre as dinâmicas internas, gerenciadas pela instância do ego, e as demandas e solicitações da sociedade. Sendo assim, o indivíduo deve saber conciliar o seu eu interior com as demandas do mundo externo, para assim gozar de uma síntese de congruência uma síntese de congruências que nem implique numa traição para consigo mesmo, nem ultraje de forma alguma as regras sociais. E eis mais uma das várias lutas de que consiste essa coisa chamada vida. Cara, que exemplos mais acertados esses que você nos trouxe, hein? Digo, os casos do Superman e Batman. Podemos compará-los e ver que, apesar de em situações opostas, ambos se encontram com os mesmos dilemas. Muito bom. É, cara, é justamente isso aí, cara. A vida em sociedade, você resumiu aí de forma magistral, é um teatro social, né, cara? É a dança das máscaras, como foi citado no livro lá que eu falei. É muito legal. Brigadão aí, senhor Darley.
Valeu, Darley.
E ele dá uma dobradinha aqui no Pode Brisar 11, que é o Saudades da Brisa, que ele manda aqui o seguinte: a simples memória já marca o tempo, e sabemos que isso muda com o próprio passar do tempo. Daí a sensação do tempo passar mais rápido conforme vamos envelhecendo. Então, a saudade funciona mais como um intensificador associado a uma lembrança. Ah, cara, saudade pra mim é um sentimento totalmente ambíguo. Ele parece, por vezes, fazer valer a lembrança de algo, como se indicasse que aquela vivência valeu a pena ou foi significativa o suficiente a ponto de você ter por ela uma consideração afetiva. Por outro lado, a saudade é enganosa em sua ambiguidade, pois quase sempre lembramos dos supostos fatos de forma bem diferente da forma como realmente aconteceram, pois a mente distorce suas memórias com o componente da vontade e seus subjacentes anseios. Mas confesso que amo sentir saudade de alguma coisa. Me apego facilmente a esse sentimento e fico a idealizar a possibilidade de reviver aquilo, de preferência, com um galão de vinho de pirata do lado a me acompanhar em meus devaneios noturnos.
Galão de vinho do pirata, eu acho que ele quis dizer barril, mas tudo bem.
É, acho que deve ser o rum, né? O vinho de pirata deve ser rum. Ah, né? Porque pirata toma rum?
Sei lá,
né?
Pode ser.
Ah, rou, 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 rou.
Mas esse assunto da saudade aí atinge diretamente o Machine Cast, né? Porque o Machine Cast trabalha com saudade.
Justamente, né, cara? Todos os temas são o que nos dá saudade.
Sim. Estranho, tem dois comentários do Thiago Ramos Melo no mesmo podcast? Ah, tem um da máscara aqui.
É, um tá errado aqui, que era da máscara. A gente retifica.
Tá, mas é a continuação daquele? Ou é outro?
Não.
Não, é outro, né? Dois... Ah, é não, outro. Na máscara é do... Da... Nossa. Ok, tem um comentário aqui do Thiago Ramos Melo que é sobre as brisas mascaradas ainda, tá? Em ordem... trocada aqui, por isso que a gente se confundiu. Diz aqui o seguinte no comentário dele: acho que todos aqui têm uma máscara no dia a dia, pois é difícil ser nós mesmos nesse mundão do cão e caótico. Isso é ruim, pois podemos incorporar outra pessoa ou temperamento que não estamos acostumados a ser. Mas temos que brigar internamente para sair dessa que podemos dizer uma falsidade ideológica. Até a próxima brisa.
Valeu, grande tia, até a próxima.
Grande.
E ele também comentou aqui no, né, no Pode Brisar 11 aí, que a gente está lendo, que é o Saudades da Brisa.
Sim.
E ele diz aqui o seguinte: ó, saudade de tanta coisa nessa vida, de vez em quando sempre briso nos momentos bons que tive na vida. Infelizmente, a gente não tem como voltar no tempo, mas nas nossas mentes estarão eternizadas. Parabéns por mais uma brisa boa, grande mestre. Valeu aí, grande Ti.
Isso aí.
E ele volta, né? Aqui,
caraca!
Pode brisar 12, o consumidor de brisas. E ele diz aqui o seguinte: tudo isso se resume no começo do mês, quando recebe seu suado salário, aquele momento que, além de pagar seus boletos da vida e sonhar com algo que vai dar prazer, no sentido figurado, by senhor barriga, aí você consegue desbloquear a carta cartão de crédito para comprar essas maravilhas e ficar se endividando com o tempo com tanta coisa, até inúteis em certos momentos, que conseguiu comprar e tentar um dia usufruir disso. Ultimamente, estou me controlando, literalmente um rehab. Esses gastos, pois mesmo aumentando o dinheiro, as coisas também ficam mais caras. Mais um cast pensativo e relevante sobre a nossa realidade. Parabéns, grande mestre, e que seu consumismo de brisa aumente e nos alimente também.
Caraca, ganhou o badzinha do referenciador brisado.
Né? Olha só. E o último comentário aqui da nossa leitura de e-mails e comentários aqui é do Darley Santos, que fechou aqui dizendo o seguinte: consumo e bom senso, virtuosa parceria. Se eu realmente uso o que ando adquirindo, sim. Como sou basicão, então dificilmente me perco com supérfluos. O que compro costuma concorrer ao meu bem-estar físico ou mental. Então costumo comprar e me sentir alegre pela aquisição ou uso. Salvo algum imprevisto ou desacordo. De toda forma, consumo diz respeito a coisas ou objetos que são acessoriais. Estão longe de terem uma importância essencial em nossas vidas. Estão aí as constatações que provam isso. Pessoas com muito dinheiro vivendo uma vida sem sentido ou finalidade, e pessoas com tão pouco se sentindo totalmente gratas pela vida que têm. Legal, mais uma brisa consumida. Valeu aí, grande Darley. Muito obrigado aí, vocês, queridos amigos e ouvintes, brisouvintes, vocês que acompanham o nosso trabalho. Muito obrigado por terem participado conosco, por terem comentado, mandado seu e-mail, dado sua sugestão, contribuído aí com sugestões de conteúdo, com convidados para a gente chamar. Muito obrigado mesmo. São vocês que ajudam a gente a fazer um projeto cada vez mais legal e a gente faz com todo carinho e todo coração, especialmente dedicado para vocês. Então, novamente, aí, muitíssimo obrigado. Um grande abraço para vocês aí. Team Blue, obrigado aí por gravar aí junto comigo. Vou
Isso aqui.
deixar como host, né? Porque a galera sabe que hashtag Edu é o melhor.
Sim. Sim. Eles veem nesses episódios ao vivo aí, eles veem que não é bem assim que funciona, mas ok.
Não, é, porque, né, cara, ser host de um cast editadinho, que ninguém percebe que teve que fazer
Sim,
o
que foi
negócio
tu que
5 meses,
editou, né?
é
Então é por
tranquilo.
isso, né?
O quê? Eu não editei nada.
Todo mundo sabe quem é o bonzão, então, né?
Não, ó, não, é pra galera ver. Esse cast não tem edição, e ó, segurei a peteca, não deixei a peteca cair.
Ok. Abraço, gente. Obrigado e até a próxima leitura de e-mail.
Valeu, galera. Abraço, um beijo, um queijo e tchau.